pilar fundamental de evolução é autoconhecimento.
Você pode compartilhar com a gente uma ferramenta ou uma premissa, uma técnica da PNL que o empreendedor pode usar ali no dia a dia?
A qualidade da atitude é fundamental.
Às vezes eu dou muito o quê, mas o porquê ajuda a comprometer.
Motiva,
engaja, respeita a pessoa.
Ninguém tem medo de mudança, desde que saiba para onde vai levar a mudança.
Programação neurolinguística, PNL. Já ouviu falar desse termo? Pois é. Essa metodologia me ajuda muito enquanto líder, enquanto empreendedor, enquanto ser humano. E eu trouxe aqui ele, que é um dos papas da PNL, não só no Brasil, mas no mundo também. Um dos grandes nomes da programação neurolinguística, do desenvolvimento humano. Estou aqui com o fundador da SBPNL, Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, Gilberto Cury. Seja bem-vindo, Gilberto.
Muito obrigado, mano. Prazer estar aqui.
Uma honra recebê-lo aqui no Pode Acelerar.
Aqui também.
Bacana. Muitos empreendedores têm um baixo índice de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e muitos não conhecem a PNL. Né? Então, assim, em termos práticos, de forma objetiva, o que você diria? O que é a PNL, a Programação Neurolinguística?
Mas tem mil formas de definir. A definição técnica de Programação Neurolinguística é assim: o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Em termos práticos, é manual do proprietário. Como é que eu faço o que eu faço aqui dentro da minha cabeça? Como é que eu faço para ficar alegre ou para ficar triste? Como é que eu faço para me motivar ou para desmotivar? Como é que eu faço para gostar ou não gostar? Como é que a gente ajusta os pensamentos, o jeito do cérebro funcionar para alcançar melhor os objetivos? Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Pilar fundamental de evolução é autoconhecimento. Então, se eu não me conheço bem, eu vou ter muito mais limitações na vida pessoal, na vida profissional. Eu fiz engenharia, fiz administração de empresas, fui empresário a vida inteira. A programação neurolinguística começou para mim como um hobby, lá em 1980. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Isso é o futuro. Larguei a empresa, eu era um dos sócios da empresa, tinha uma empresa familiar, tinha 2.000 funcionários. Falei, quer saber? Eu vou largar tudo, vou para o conselho e vou ensinar a programação neurolinguística para o mundo, para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. E as pessoas que fazem os cursos, se você conhece, seu pai conhece, é um divisor de águas na vida das pessoas, em termos pessoais, em termos profissionais. Em termos do o ser humano evolui a hora que ele se conhece mais. E programação neurolinguística é uma caixa de ferramentas que vai ser adicionada às ferramentas que você já tem para criar mais flexibilidade, mais oportunidades, mais possibilidades. Né? Neurolinguística é isso, é um jeito de ser mais feliz e ser mais competente em todos os seus chapéus, em todos os seus papéis. Né? Você aprender a liderar melhor, a vender melhor, a namorar melhor, a ser um pai melhor. Enfim, programação neurolinguística é uma caixa de ferramentas para te ajudar a ser um ser humano melhor em todos os seus papéis.
Você trouxe duas palavras aí que estão bem no dia a dia dos empreendedores, né? Liderança e vendas. Você pode compartilhar com a gente uma ferramenta ou uma premissa, uma técnica da PNL que o empreendedor pode usar ali no dia a dia da liderança, junto com o colaborador, junto com a equipe, e também alguma coisa de PNL ali que pode ajudar no aumento das vendas ou no processo de vendas?
Você tem umas 5 horas ou mais para a gente falar?
Como eu sei que eu estou com um grande mestre aqui que tem um poder de síntese.
Veja, é difícil falar de uma ferramenta específica.
Aham.
Uma ferramenta fundamental para todas as áreas do empresário, para o gerente, para o líder, para o funcionário, para o vendedor, é comunicação.
Uhum.
Né? Esse é um aspecto, não é o único, obviamente, mas é um aspecto importantíssimo da programação neurolinguística. Como gerar rapport, como gerar confiança entre as pessoas. Né? O bom vendedor, e aqui eu digo vendedor no sentido amplo da palavra, todos somos vendedores o tempo todo. Né? Seus clientes são os outros 7 bilhões de pessoas do planeta. Né? Então, a gente está vendendo o tempo todo. E as pessoas reportam depois dos cursos exatamente isso. A nossa taxa de retenção de um curso de programação neurolinguística é muito mais alta que a média, porque a pessoa aprende aquilo e usa no pessoal, no profissional, usa na vida como um todo, né? Então, se eu pudesse dizer uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do líder, do vendedor, do gerente, enfim, da sua vida profissional, é aprender maneiras de se comunicar melhor e gerar rapport, gerar empatia com as pessoas. Programação neurolinguística tem um sem número de ferramentas para isso. Um ponto que é importante, por exemplo, é jamais dizer que alguém está errado. Que ninguém está errado. Está todo mundo certo. Quer ver uma coisa? Vou falar com você agora. Você já tomou uma decisão da qual você se arrependeu, estou certo? Todo mundo já tomou, né? Eu vou descrever o processo de arrependimento. Começa com "ih, não tinha pensado nisso", não é assim? Então, você se dá conta que ou não considerou uma variável que era importante ter sido considerada para aquela decisão, ou apareceu uma variável nova que não existia na hora que você tomou a decisão, certo? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: todo mundo, quando toma uma decisão, acha que está fazendo certo. Porque ninguém faz para dar errado. Você já acordou de manhã um dia, se olhou no espelho, tudo certo, e falou: "Hoje eu vou me ferrar"? Ninguém faz isso. Tudo que a gente faz, faz para dar certo. Nem sempre dá. Mas quando a gente faz, faz para dar certo. Então, quem sou eu para dizer que você está errado? Eu posso discordar de você. Então, o primeiro ponto é assim: discordância não é conflito. Discordância mais má comunicação dá conflito. Discordância mais boa comunicação dá crescimento. Imagina uma empresa, você que tem 150 funcionários. Se todo mundo pensasse igual, sua empresa não ia crescer, né? O legal é essa diferença de pensamento. Discordância gera crescimento, gera novidade, gera novas possibilidades. É que tem gente que acha ou pensa como eu, ou está contra mim. Lembre-se, divergência não é conflito. Divergência é bom, é legal, com boa comunicação. Se a comunicação estiver ruim, vai dar conflito. Então, jamais diga que alguém está errado. Diga que você discorda, diga que você pensa diferente. Porque ninguém gosta de ouvir que está errado. O melhor jeito de acabar com o espírito de equipe de uma empresa é um líder que diz que a pessoa está errada. O ideal é, eu montei um curso agora de 101 dicas de negociação. E uma das dicas é assim, eu falo sobre como dizer não sem dizer não, né? Então, eu quero isso. Você não diz que não pode. Você diz que, ó, será que não é melhor fazer aquilo, né? O bom líder faz menos afirmações e faz mais perguntas para os seus liderados, né? Cara, você não pensou nisso? É diferente dizer, cara, será que nós pensamos adequadamente nesse ponto? Percebe que uma pergunta vai ajudar o outro a responder a pergunta. Uma crítica que você está errado, você fez isso mal, você não... A pessoa encolhe, né? Por que que o líder, em geral, é o último a saber das coisas? Porque ele é muito crítico. Pai que dá muita bronca no filho, líder que dá bronca e liderado quando errou, vai incentivar a pessoa a não contar a verdade, a não contar o que está acontecendo. Porque eu vou contar, vou levar a bronca, né? Então é aceitar as pessoas, aceitar a fragilidade e dar conselhos. Um jeito de fazer isso, tem uma dica, eu até gravei uma entrevista outro dia falando disso. Você para o seu chefe, ou você para um par, ou você para um subordinado. Você tem um projeto. Vamos supor que eu quero ouvir você sobre o meu projeto, né? Se eu chegar para você e falar: "Marcos, eu queria ouvir a sua opinião. Qual a sua opinião sobre isso?" Quando eu digo qual a sua opinião sobre isso, eu automaticamente pedi para você criticar o que eu tenho. Eu desperto o crítico em você. E você vai procurar os defeitos. Onde é que está errado? Qual é o problema, né? Ao invés de pedir a opinião da pessoa, peça, Marco, eu queria ouvir seu, um conselho seu sobre esse projeto. Quando eu peço um conselho para a pessoa, eu estou ganhando um cúmplice. Você vai olhar aquilo com um olhar de cúmplice, com um olhar de onde é que isso pode melhorar, não onde é que está errado. Percebe a diferença? Teu conselho, outro. Jamais peça opinião de alguém, a não ser que você queira do lado crítico da pessoa. Peça um conselho de alguém. Né? Tudo isso são pequenas dicas práticas que ajudam muito no dia a dia. Né?
E a comunicação de alta performance, eu vejo, Gilberto, que às vezes ela só acontece se a gente está atento a esses detalhes, né? A esses detalhes. Às vezes eu vou escrever algo no WhatsApp para o meu time e antes de mandar eu faço uma análise crítica, eu apago uma coisa, eu coloco por favor, porque como eu já tenho uma boa dose de autoconhecimento, eu sei que eu sou muito pragmático. Só que o meu pragmatismo pode ser interpretado pelas pessoas, às vezes, como arrogância, falta de atenção, só ver as pessoas como número, como recurso, e não é. Tanto é que eu sou super carinhoso com o meu time. Só que é muito comum eu pedir uma demanda para alguém e antes de apertar o botãozinho, opa, deixa eu pôr um bom dia, deixa eu pôr um por favor. Para mim não precisa daquilo, mas às vezes para a pessoa precisa. Então a comunicação de alta performance tem que estar atento a esses detalhes, né, Gilberto?
E-mail, WhatsApp, mensagens escritas, palavras. Segundo o Albert Penabian, no livro Silent Masters dele, eu comecei a divulgar isso em 1982, e agora todo mundo fala sobre isso. Mas ele fez uma pesquisa e mostrou que tem três componentes na comunicação. Palavras, como as palavras são ditas e o não verbal. Palavras são 7% da comunicação. 35% é como as palavras são ditas. E o resto é o não verbal da pessoa. Ou seja, 93% é o não verbal. Então, e-mail, WhatsApp é ótimo, é barato, é rápido, é eficiente e é o melhor jeito de arrumar encrenca. Né? Então, veja, e-mail, WhatsApp é ótimo para falar de dados, números, fatos. Né? Quando eu vou dar opinião para alguém, antes de apertar o enter, liga para a pessoa e fala, olha, estou te mandando a minha opinião daquele projeto, se você tiver alguma dúvida, dá uma ligada para mim. Pronto, só isso já vai pôr o filtro perceptivo na pessoa de qual é o seu espírito em relação a isso, se você está de crítico ou de conselheiro. Né? Então, cuidado, como você muito bem disse, cuidado com e-mail, cuidado com WhatsApp, cuidado com mensagens escritas. Você está enviando 7% da comunicação e acha que está enviando 100%. Vai arrumar incrível.
E tem muitos líderes dentro das empresas que estão viciados excessivamente no WhatsApp, né? Às vezes eu estou com um colaborador aqui do lado e eu mando um WhatsApp para ele para discutir algo ali e eu mando 5 minutos de áudio. Eu falo para os empresários, se você está mandando...
Unidirecional, né?
Exato. Se você está mandando 5 minutos de áudio, provavelmente tem uma comunicação síncrona, seja no telefone, seja um vídeo, seja um a um aqui, seria muito mais efetivo.
Nossa.
Agora, você trouxe aí também, Gilberto, o poder das perguntas, né?
Uhum.
As perguntas movem muito mais o mundo do que as respostas. E o líder, ele tem uma tendência a querer ser ou parecer o sabichão. Né, que ele tem as respostas, que ele sabe tudo. E o meu conceito de liderança é muito que o líder é um facilitador. E as perguntas, elas extraem o melhor das pessoas, elas incluem as pessoas. E eu achei brilhante ali, né, a sua, o que eu peguei para mim de aprendizado é assim, vai trazer algo negativo, seja um não, seja uma bronca, seja uma cobrança, transforma isso numa pergunta. Eu acho que ameniza e cria receptividade, né? Muito bom.
Faz muita afirmação e pouca pergunta.
Agora, quero trazer aqui um ponto sobre comunicação, que realmente a comunicação ela é a grande ferramenta do líder, né? A gente contrata melhor, se comunicar melhor, desenvolve melhor, tudo. Acho que, e talvez é o grande problema de toda e qualquer empresa, são os ruídos de comunicação.
A Harvard fez uma pesquisa, Marco, que diz que mais de 70% dos problemas das organizações estão direta ou indiretamente ligados à comunicação, que é isso que você falou.
Ao ruído de comunicação, né? E aí, eu já ouvi uma coisa que eu comecei a discordar. E eu quero trazer aqui para a mesa e podemos discordar se precisar, não tem problema, tá bom? Que assim, aí, a comunicação é responsabilidade do líder. Por que que eu discordo disso? Porque eu entendo que a comunicação ela tem uma corresponsabilidade. Tem a responsabilidade de quem emite a comunicação. Então, eu, por exemplo, eu tenho que ser específico, eu tenho que falar a língua do meu interlocutor, eu posso fazer um checkpoint, uma recapitulação, e aí o que que você entendeu? Então, claro que o líder ele tem muito protagonismo e influência na comunicação. Mas se a pessoa estiver pensando na morte da bezerra, Gilberto, se a pessoa estiver pensando. Se ela estiver completamente fora do momento presente, por mais que eu dê uma aula, um show naquilo que eu estou comunicando, eu preciso ali da ponta desse interlocutor, né? Então, para mim, a comunicação ela é uma corresponsabilidade entre quem emite e quem recebe.
Concordo e eu discordo.
Então, vamos lá. É isso que eu queria.
Assim, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Agora, se eu estou conversando com você e você está pensando na morte da bezerra, é minha responsabilidade perceber isso e tomar uma providência. Do tipo, conseguir que você volte para cá, dar um tempo, falar: eu estou vendo que você está muito preocupado com algum outro assunto, você prefere que a gente converse disso depois? Enfim. Dá um jeito ou de adiar a conversa ou de trazer o meu interlocutor para parar de pensar na morte da bezerra, né? Mas, como você bem disse, a responsável falar a língua do seu interlocutor. Quando você conversa com o presidente da República, é diferente de conversar com um funcionário, é diferente de conversar com um outro empresário, é diferente de conversar com o seu filho. Não sei se você tem filho.
Diferente de conversar com a chefe em casa, que é a patroa.
Era a minha próxima situação. Mas, enfim, você conversa com a pessoa de acordo com o que vai caber naquele momento, né? Porque os critérios são diferentes. Por isso que eu falei, concordo, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Inclusive, de perceber que o outro está pensando em tá em outra esfera, né? Como você diz, pensando na borda da bezerra. Como é que eu faço para trazer a pessoa de volta ou adiar a conversa?
Sim.
Às vezes eu não posso trazer a pessoa de volta, porque está muito envolvido. Se é meu chefe, por exemplo, ou se é um interlocutor importante para mim, eu preciso ir com mais cautela. Eu posso dizer: olha, eu estou vendo que você está preocupado com alguma outra coisa, tem algo chamando muito a sua atenção. E é uma pergunta, não é uma afirmação. Não é vamos deixar para depois. É, você prefere deixar para depois? De novo, não é uma afirmação, é uma pergunta.
O poder das perguntas aí de
Poder
novo.
das perguntas.
Funciona com a esposa também, se das
Funciona
perguntas?
com a esposa.
Vou usar mais,
Lembra
então.
sempre que o homem é o cabeça do casal, a mulher é o pescoço, vira a cabeça quando quer.
Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. E graças a Deus, porque se não fosse a Lilica me direcionando ali, enfim, eu
Ela
tava
te ajuda
lascado.
muito.
Não teria construído 1% que eu construí. Tem uma ideia que eu procuro implantar e reforçar ali com o meu time, que é assim. É a importância das pessoas estarem presentes para a escuta, né? Porque a comunicação acontece quando tem emissão e audição. Então, eu, por exemplo, dou para o meu time a liberdade de pegar e falar: não entendi, me explica de novo, não estou seguro, o que que é para fazer mesmo? Eu gosto muito nos acordos que eu faço com a equipe de passar um prazo, só que às vezes eu esqueço. Então, o time pode ir lá e falar: qual o prazo? Ou caso eu peça um prazo, ninguém é obrigado a aceitar a goela abaixo o prazo. A pessoa pode ir lá e falar: Marcos, eu estou entupida, não vou conseguir fazer isso até amanhã, do jeito que você está me pedindo. Não dá. Eu preciso de mais 4 dias. Então você pode negociar o prazo, você pode negociar a demanda.
Pode dar a sua opinião.
Pode trazer o seu lado, né? A tua perspectiva.
Sabe por que que isso funciona? Não é só porque você fala. É como você fala. É qual é a sua atitude diante disso. Quando eu falo: cara, não dá para entregar essa manhã para você. Dependendo do seu olhar, dependendo da sobrancelha que sobe ou não sobe, eu vou saber se na próxima vez eu posso falar ou não. Então, é muito mais, não é só o que nós falamos, como a gente falou, 7% da palavra. É a qualidade da atitude interna quando eu recebo uma crítica ou uma sugestão ou uma opinião diferente. Como é que eu recebo isso? Qual é a qualidade da atitude interna, né? Para isso, eu preciso me conhecer bem para poder ter uma atitude não de chefe, mas de líder.
Bacana.
Né? Que é exatamente a atitude que você falou, a sua atitude.
Uhum. Né? Então, essa ideia que eu trouxe aqui da corresponsabilidade, né, seria nesse sentido, porque o time também pode estar ali mais presente, né? Fazer mais perguntas, procurar trazer ali um... Participar, ter uma escutativa. Porque já aconteceu de eu falhar na minha comunicação e eu falho muito. Acho que todos nós falhamos, né? Por mais que a gente estude isso e fique consciente para isso, uma hora você vai escorregar, né? Mas já aconteceu também de eu ter ido bem ali no meu processo de comunicação, não ter percebido que a pessoa não estava tão conectada ali, que às vezes tem algo acontecendo ali dentro da pessoa. Que algumas pessoas refletem mais no fisiológico ali, né? E algumas pessoas não. Algumas pessoas conseguem ali, né, ocultar, vamos dizer, um pouco mais o seu processamento interno, a sua emoção. E aí eu acho que se o líder melhora um pouco na comunicação e a equipe melhora um pouco na escuta, eu acho que o potencial de resultado é maior do que somente a perspectiva de que só o líder tem que melhorar na comunicação.
Com certeza.
Né? Então eu acho que... Isso. Até porque, assim, se eu melhoro 20% e você 20%, a gente não melhorou 20 mais 20. Foi 20 vezes 20. Exato. Exatamente, é.
Concordo plenamente.
Que outros detalhes para ter uma comunicação de alta performance você pode trazer como ensinamentos e aprendizados para os empresários que são líderes e gestores que estão aqui nos acompanhando?
Nossa. Eu devia ter preparado isso para falar, para escolher o que falar. Tem muita coisa que a gente pode falar. Mas, enfim, a qualidade da atitude é fundamental. Tem alguns pressupostos básicos na programação neurolinguística, que você conhece bem, mas, assim, o primeiro pressuposto da programação neurolinguística é que a gente não vive no território onde estamos. Nós vivemos numa representação desse território. O que quer dizer isso? Né? O que você está achando do que nós estamos conversando é diferente do que a outra pessoa está achando. Vocês receberam a mesma informação, mas vão processar de uma forma um pouco diferente. Então, a noção de que cada pessoa tem um mapa diferente e o respeito a esse mapa, que é a base da atitude que você acabou de citar. Se eu respeito o mapa do outro, respeito a forma como o outro pensa, embora eu possa discordar, né? Eu discordo respeitosamente. Se na sua empresa tem a moça do café, você tem uma empresa de treinamento, certo?
Certo.
Se eu perguntar para a moça do café, não sei se você tem, hoje é menos comum isso.
Uh-huh.
Mas enfim, o que, que ela faz? E ela responder que ela serve café para as pessoas, você tem um problema. Se eu sempre perguntar para ela o que ela faz, eu falo, eu ajudo a treinar as pessoas e a deixar a equipe num estado melhor para conseguir melhores resultados. Aí você está no bom caminho, né? Porque está todo mundo participando da empresa, que é o que você faz na sua empresa. Por isso o seu sucesso.
Uhum.
Né? Então, a ideia de respeito ao próximo é fundamental. Veja, na época que eu era diretor da empresa da família, nós tínhamos 2.000 funcionários, metalúrgicos em São Bernardo do Campo. O presidente do sindicato era aquele cara... A gente tinha uma boa relação com o sindicato. E uma das coisas que eu fazia reuniões periódicas, em geral uma vez por mês, com os funcionários. E chefe não podia entrar na reunião. Podia vir para a reunião quem quisesse, para que eles pedissem, sugerissem ou reclamassem de qualquer coisa. A maior parte, 80% das reclamações, costumavam ser de salário. Então, a gente explicava política salarial, como é que faz para ter aumento, né? O que pode e o que não pode. Mas todos os pedidos recebiam uma resposta, ou na hora, ou depois, como você disse. Olha, não tem resposta para isso, preciso de uma semana para resolver. Você vai ter uma resposta daqui uma semana. E a pessoa recebia uma resposta dali uma semana. Se ainda não tivesse a resposta dali uma semana, ele ia receber um pedido de adiamento da resposta. Não deu para conseguir a resposta, eu preciso de mais um prazo. Dessa forma, todos se sentiam muito respeitados. Com essa política de respeito às pessoas, nós, em menos de um ano, 2.000 funcionários, dobramos o índice de produtividade. Ou seja, diminuímos pela metade o número de horas necessárias para produzir uma peça, seja ela qual fosse, né, em média. Só fazendo que as pessoas se sentissem importantes e se sentissem pertinentes ao processo. Certamente você conhece pessoas que saíram de um emprego para outro para ganhar menos, mas para ser mais feliz. Por quê? Porque se sentem mais participantes, se sentem mais importantes. Seus funcionários precisam se sentir importantes. Então, agradeça, elogie, mas não faça elogio falso. Elogio tem que ser real. Nem que seja, você trocou de óculos, seu óculos está bonito, qualquer coisa. Aquele trabalho que você fez foi excelente. Muito bom, parabéns, gostei muito. Sua camisa está bonita, tanto faz o quê? Mas elogie mais as pessoas. A maior parte das pessoas pensa sobre si mesmo, muito mais nos erros que nos acertos. Se eu tenho um nível de autocrítica muito exacerbado, muito intenso, provavelmente nos outros presto mais atenção nos erros que nos acertos, o que vai fazer com que eu elogie menos e critique mais. Péssimo para o espírito de equipe e para que as pessoas se sintam importantes. Não é que não pode fazer crítica. Faça críticas, mas faça críticas construtivas, respeitosamente.
Usando perguntas.
Usando perguntas. E sugerindo eventualmente. Olha, você fez isso aqui assim, eu acho que se a gente pensasse mais nesse outro aspecto, vai ajudar. Não é que você fez uma besteira. Você fez e se esforçou. Né? Tem um conceito, acho que é aquele, de novo, que você conhece, mas para a gente citar, todo mundo faz o melhor que pode num determinado momento, dadas as condições, a motivação, tudo mais, não quer dizer que você não possa fazer melhor. Você já fez coisas das quais se arrependeu, falou, nossa, ficou muito ruim, vou fazer de novo. Mas quando você estava fazendo aquilo, você estava fazendo o melhor que você podia naquele momento, né? Dada a motivação, as ferramentas, a disponibilidade, a energia, a motivação, enfim, tudo, né? Então, se eu faço uma coisa que eu acho, eventualmente acho que ficou boa, e você vem e diz que ficou uma droga, para a comunicação isso é muito ruim. Primeira regra do bom vendedor, tem 20 dessas, é jamais dizer que o outro está errado. De novo, somos todos vendedores, né? Ninguém está errado. Pode não ter pensado em todas as variáveis que precisavam ser consideradas. Eu posso pensar diferente, né? Eu não ia dizer, você está errado. Entendo que você pense assim. Agora, eu penso um pouco diferente. E explicar o porquê. Tem uma dica de argumentação que, para explicar rapidinho, é um pouco mais complicado. Mas, em geral, eu digo, vamos supor, Marcos, que nós trabalhamos juntos e nós vamos pintar essa sala, né? E você quer pintá-la de verde, eu quero pintá-la de azul, cor qualquer. Então eu vou dizer, não, cara, eu acho que azul é melhor por causa disso, disso e disso. A gente dá a opinião e depois diz o porquê. Em termos de argumentação, em termos de vendas de ideia, de produtos e tudo, é o inverso. Em vez de dizer o que você quer e depois por que você quer, inverte. Primeiro você diz por quê e depois você diz o quê. Marcos, eu li uma pesquisa que mostra que a cor que eu estou querendo gera resultados diferentes, estados de espírito diferentes das pessoas. Por isso eu prefiro o azul. Percebe? É diferente de eu dizer eu prefiro o azul porque eu li uma pesquisa que diz que é melhor.
Dá força para o argumento.
Dá força para o argumento. Então, primeiro, em vez de o quê e depois por quê, inverte. Primeiro por quê, depois o quê. Deu para entender? Pensando na explicação rapidinho. Faça isso, você vai ver que o resultado aumenta exponencialmente. Você vai começar a ter mais gente acreditando nas coisas que você é.
Até no livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Já ouviu falar desse livro, Gilberto? Com certeza, né?
Discurso. Eu fui para Phoenix fazer curso com ele.
Ah, bacana.
Negociei com ele. Dei uma parte do curso dele lá, porque ele gostou de umas coisas que eu falei. Gosto muito dele.
Legal.
Tem um livro novo muito bom, hein?
Qual o nome desse último livro dele?
Chama Persuasão.
Persuasão, conheço
muito
também.
Bom, é. Muito bom.
E no vale clássico, Armas da Persuasão, um dos elementos persuasivos que ele fala, né, um dos seis, é o porquê, é o dizer o porquê. E isso se aplica muito também na delegação de tarefas. Às vezes eu dou muito o quê, mas o porquê ajuda a comprometer.
Motiva,
engaja, respeita a pessoa. E quando eu dou o porquê das coisas também, eu estou capacitando mais esse colaborador. Porque eu faço ele perceber os critérios subjacentes daquilo ali. Né? Então não é, ó, fulano, vai lá e liga para o cliente. Ó, fulano, por que que é importante você ligar para esse cliente? Por isso, por aquilo. Então acaba sendo uma delegação barra treinamento ali. Né? Então a gente precisa usar e abusar mais do porquê.
Muito. Eu dei uma palestra outro dia sobre por que é difícil mudar. Tem uma falácia que diz que as pessoas não gostam de mudança nas empresas. Todo mundo gosta de mudança, desde que a pessoa saiba para onde vai a mudança. É isso que você falou, tem que dizer o porquê. Se eu recebo um dano, isso aqui mudou, agora não é mais assim, agora é assim. Se eu não sei qual é a intenção dessa mudança, eu posso ficar receoso. Quer ver um exemplo disso? Ninguém tem medo do desconhecido. Quando eu tenho um cenário desconhecido, na média, eu pinto na minha cabeça o melhor cenário ou o pior cenário? Em geral, o pior. Né? Aí eu não gosto. Por isso que é medo do desconhecido, porque eu pinto o cenário ruim. Agora, se eu digo, cara, vai mudar, a gente vai virar agora à direita para que a gente possa chegar nesse lugar que vai ter esse benefício. É o porquê. Aí as pessoas compram a ideia. Ninguém tem medo de mudança, desde que saiba para onde vai levar a mudança. Então, nas empresas, cuidado com essa história que as pessoas não gostam de mudança. Você gostaria de ligar na loteria, não? Aham, gostaria, daí é uma mudança, não é? Então, você sabe onde vai dar. Quando você fizer uma mudança na sua empresa, diga para as pessoas, como o Marco falou, o porquê e aonde você quer que isso chegue. As pessoas compram a sua ideia, se sentem respeitadas, se sentem participantes e, se possível, isso é fundamental. Não peça a opinião delas, peça o conselho delas antes de decidir aplicar uma mudança importante. Ouça as pessoas, né? Esqueci o nome dele. Um palestrante famoso conta uma história de uma empresa farmacêutica que tinha uma bisnaguinha de um remédio e que eles estavam recebendo muita reclamação que tinha algumas caixinhas saindo sem a bisnaguinha dentro na esteira que passava. Chegava no cliente e não tinha a bisnaguinha dentro, porque era muito leve. Chamaram a equipe técnica, montaram um super esquema, montaram uma balança de precisão, puseram embaixo da esteira para medir o peso da caixinha. Se a caixinha tivesse um peso abaixo do estipulado, tinha que tirar a caixinha. Gastaram uma fortuna, um monte de dinheiro, não funcionou. Aí estava estudando outra forma de solucionar e, de repente, pararam as reclamações. Aí o técnico foi lá e perguntou, cara, para o chefe da sessão, o que você fez? A gente fez uma vaquinha, comprou um ventilador e pôs na ponta da esteira. Se a caixinha voar, ela estava vazia. Né? Que tal? Isso é ouvir as pessoas que estão fazendo o trabalho. Eles sabem qual é a necessidade. Então, ouça as pessoas, dê importância para o que elas fazem, porque você vai ter melhores informações e, mais que isso, você vai ter pessoas participantes, se sentindo pertinentes ao processo, vão vestir a camisa melhor.
Com base nessa história aí, me vem aqui em mente uma outra lição que eu compartilho muito também, que é a gente se lembrar que muitas vezes a solução é simples. Eu não sei explicar o porquê, talvez você saiba, você entende mais de cérebro e de ser humano do que eu, né, professor Gilberto? Mas muitas vezes a solução é simples e a gente complica, né? E o simples funciona, o simples não sai de moda. Simplicidade facilita a execução. Falo para os gestores, simplifica que o seu time aplica, né? A complexidade, ela é uma inimiga da execução. Então, olha que brilhante, né? Um ventilador, quantos ventiladores tem hoje na nossa operação? Coisas simples, fáceis e baratas que podem implementar e agregar valor ao processo. Agora, isso só aconteceu porque o gestor, aquela empresa ali, fez uma extração. Liderança, para mim, é extração. Extrair o melhor das pessoas, extrair os conselhos. E você só vai fazer uma boa extração se você tiver o quê? Humildade para ter uma boa opção.
O chefe que quer muito ser chefe.
Não, não vai para frente.
Outra história?
Quero, amei.
Dono da empresa, o meu problema da empresa, chamou o consultor ouviu, falou, deixa eu passear por aí. Foi, passeou, estudou a solução, voltou um tempo depois para o dono da empresa e falou, eu trouxe essa caixa aqui, uma caixa hermeticamente fechada, com uma planta da empresa, e duas rotas, uma rota vermelha e uma rota azul. Falou, o senhor vai, todo dia, às 9 da manhã, levar essa caixa pela rota azul. E às 2 da tarde vai levar essa caixa pela rota vermelha. O dono da empresa olhou e falou, mas cara, levar essa caixa vai ajudar? Faça isso, eu volto daqui um mês. Voltou dali um mês e falou, e aí? O dono da empresa falou, cara, eu continuo, não tenho ideia por que diabos eu fui levar essa caixa para passear. Mas eu ouvi um monte de coisa errada que está sendo consertado e está tudo melhorando. Né? O líder que fica no gabinete, o líder tem que participar, tem que estar lá no chão de fábrica, tem que estar no meio das pessoas, ouvindo as pessoas. Né? O conceito antigamente era chefe é chefe e você é você. Hoje é muito diferente, porque as pessoas têm muito mais informação. Todo mundo tem um computador na frente, é lógico, tem algumas limitações de acesso à informação e tudo, mas hoje todo mundo tem muito mais informação. O número de níveis hierárquicos das empresas está diminuindo cada vez mais. O chefe está muito mais próximo. A pirâmide achatou, né? O que torna a comunicação melhor é só pegar os unicórnios da vida. Pega um unicórnio. Se não sabe o que é um unicórnio, todo mundo sabe, mas é uma empresa que nasceu ontem e vale US$1 bilhão hoje. Vê qual é a política deles em relação à chefia, liderança, participação. A ideia é coparticipação, a ideia é ajudar, a ideia é abundância, a ideia é foco no que precisa ser feito e não no que não pode ser feito. Né? A ideia é buscar soluções criativas e formas da gente poder atingir o objetivo melhor e não ficar policiando para ver o que está errado. É procurar o que fazer para dar certo.
Algo mais positivo e construtivo e não coercitivo, né? Eu defendo muito, empresas humanas. E às vezes o empresário pensa que ser mais humano vai atrapalhar a performance. É o contrário, né? Porque pessoas satisfeitas, felizes. E quando se fala de felicidade dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes erroneamente se remete assim, ah não, mas para ser feliz aqui precisa ter uma mesa de ping-pong, precisa ter cerveja, precisa ser um ambiente tranquilo, sem tensão. Não, não é isso. É tratar as pessoas de maneira minimamente justa, né?
Pessoas que se sentem bem no trabalho, como você disse, trabalham melhor, rendem mais, fazem tudo melhor.
É uma fórmula para mim, assim. Felicidade igual produtividade, produtividade igual rentabilidade. Agora, Gilberto, quero trazer um outro tema aqui para a mesa.
Vamos lá.
Que é a questão das limitações, as minhocas que a gente cria na nossa cabeça.
Muitas.
Né? As famosas crenças limitantes ali. Então, os empreendedores, eles têm algumas crenças limitantes. Por exemplo, funcionário não presta. Não dá para confiar nas pessoas. Outra é, quanto mais o meu negócio crescer, mais eu vou ter que trabalhar. Que também é uma inverdade. Se você souber estruturar a empresa, souber delegar, quanto mais a empresa crescer, mais você pode ter liberdade.
Exatamente.
Inclusive não tem outro caminho, né? Porque você vai ter líderes, você vai ter camadas de gestão, você vai conseguir ter mais qualidade de vida, né? Então fala um pouco de crenças limitantes, como superar elas, qual que é o teu conceito, a tua visão sobre crenças.
Nossa Senhora.
Por que que às vezes a gente, sabendo que elas são ruins pra gente, a gente não consegue alterar essas crenças? Fala um pouco desse embrulho aí, desse tema tão fascinante.
É assim. No nosso processamento de informação, as crenças são a parte menos consciente. A gente tem conhecimento consciente só das crenças que são mais superficiais. Né? Suas crenças são o esqueleto do seu espírito. Né? E a maior parte delas é absolutamente inconsciente. Precisa técnica, sabedoria, conhecimento de como a gente funciona para poder identificar essas crenças. Né? Por isso que muitas vezes eu sei que isso que eu estou fazendo é errado, não é bom, eu quero fazer diferente, mas não consigo. Por que eu não consigo? Porque tem uma crença por trás que me limita. As crenças que costumam ser mais limitantes são as crenças sobre si mesmo. E assim, minha autoestima deriva da minha autoimagem e meu autoconceito. Minha autoimagem e meu autoconceito são um conjunto de crenças, o que eu acredito sobre mim mesmo. Este conjunto de crenças é formado basicamente no primeiro setênio de vida, nos primeiros 7 anos. Mais concentradamente até os 3 anos. Então, se você puder estar perto dos seus filhos, mais perto no primeiro setênio, especialmente até os 3 anos, faça isso e vai ajudá-lo muito lá no futuro. Né? Então, se eu sou muito autocrítico, se eu tenho dificuldade em dizer não, se eu tenho muita... Ponho muitos outros na frente. O bom líder tem que saber dizer não. Com carinho, com educação, com respeito, mas tem que saber dizer não. Se eu tenho dificuldade em dizer não, isso certamente está ligado, de forma direta ou indireta, ao meu autoconceito, à minha autoimagem. Então, as crenças mais importantes para serem, digamos assim, melhoradas ou entendidas ou... gerenciadas são as crenças sobre a gente mesmo. Quanto mais estável, quanto mais conhecedor eu for de quem eu sou, melhor líder eu vou ser, melhor pai eu vou ser, melhor marido eu vou ser. Porque um líder que tem... Sabe o líder mandão? Que não respeita muitas pessoas, que gosta de dar ordem. O líder que precisa parecer poderoso é exatamente porque não o é. Que não acredita que é, então precisa ficar fazendo parecer que eu sou o chefe, eu que mando, manda quem pode, eu obedeço quem tem juízo e aproveita que eu tô calmo, né? Esse cara é o cara que tem baixa autoestima e é facinho de lidar com ele. É só chegar nele e falar: chefe, tem um projeto aqui, eu queria muito ouvir sua opinião, você entende disso. Ele vai comer na sua mão na hora, né? Desafiar o chefe assim pode ser muito perigoso. Né? Existem, ainda existem, cada vez menos, eu acredito, né, no mundo empresarial, mas existem muitos ainda que têm sede de poder. Quem tem sede de poder é porque precisa dela, porque não o tem. Né? Então, dê uma olhada, leia livros sobre isso, leia livros sobre crenças, tem um livro do Robert Dilts, que é muito bom, Crenças e Saúde, tem um livro, enfim... Para entender melhor como é que funciona essa coisa de crenças, que são muito inconscientes, você precisa se tornar mais consciente. Nós temos, assim, conhecimento dos nossos processos internos de 5 a 10%. Ou seja, 90 a 95% do que acontece dentro de você, você não tem ideia consciente. É o seu inconsciente que pilota tudo. Né? E o consciente, de novo, aquela metáfora da pirâmide, é só o topozinho da pirâmide. O inconsciente é todo o resto, ele que comanda o seu jeito de funcionar. Tanto é que, por exemplo, quando a gente tira, eu atendo muita gente com medos, medo de avião, medo de falar em público, né? E eu cobro muito caro para atender. Eu não quero atender muito, eu quero atender pouco. Muitas vezes eu tiro o medo da pessoa em 15 minutos, 10 minutos, mas tenho que ficar conversando uma hora para ela achar que valeu a pena. Um medo que eu tenho de falar em público, medo de barata, medo de... Quem tem medo de barata? Quem tem medo de lagartixa? Não tem medo de lagartixa. Tem medo do jacaré que faz aqui dentro. Né? Então, tudo acontece no meu mapa, é como eu represento aquilo. Quem tem medo do desconhecido, como a gente disse, não tem medo do desconhecido, tem medo do cenário negro que pintou aqui dentro. Quem tem medo do escuro, não tem medo do escuro, tem medo do bicho papão que vai aparecer quando acender a luz. Percebe? Então, saber melhor como eu funciono, saber melhor do que me satisfaz, do que eu necessito, entender melhor as minhas crenças, o que demanda estudo, terapia, livro, enfim, demanda esforço na direção do autoconhecimento.
É isso que eu ia falar, né? Viver experiências de autoconhecimento,
exatamente,
né? Seja terapia, treinamentos, imersões.
Fazer imersões de 3 dias com o seu grupo. Qual é o seu principal, qual é o seu principal produto? Dar para as pessoas autoconhecimento, ajudá-las a entender como funcionar melhor elas e elas nas equipes, não é isso que você faz?
Sim, também.
É isso que todos nós em treinamento fazemos.
É, e o autoentendimento também da pessoa, do momento do negócio dela, da equipe dela, porque as pessoas têm muitos pontos cegos, né? Igual o retrovisor do carro.
Só vê uma partezinha.
Só uma partezinha. Mas a diferença é que os pontos cegos do retrovisor do carro é pequeno, né? Do ser humano é gigante. E às vezes no dia a dia, com tanto trabalho, a gente perde, né, Gilberto, ali a percepção de uma realidade mais real.
Uhum.
Ou seja, me falta ali autoconsciência, onde eu tô errando, onde eu não tô errando. Por exemplo, vários empresários que vêm para o acelerador empresarial e ali eles percebem o quanto eles estão centralizando, ou o quanto eles estão sendo estúpidos com a equipe, ou o quanto eles estão falhando no acompanhamento de números, de indicadores ali da empresa. E antes da imersão, se você tivesse chegado nessa pessoa e perguntado, você faz isso? Faço. Ótimo. Faço. Você faz isso? Faço. Então, experiências, quaisquer que sejam, com mentores, cursos, treinamentos, livros, acho que vão tirando as vendas ali e vão nos tornando ali um ser humano melhor. E o resultado...
Busque se desenvolver de todas as formas que você puder, não é?
E sempre, né?
E sempre. Porque
a empresa...
Se perguntar qual é a minha profissão, pergunta qual é a minha
profissão. Qual a sua profissão, Gilberto?
Eu sou um aluno profissional. Eu faço curso. Cara, antes da pandemia, por exemplo, agora está começando de novo, mas eu... viajava para o exterior 9, 10 vezes por ano para fazer algum curso de algum assunto com alguém, né? Então, tudo buscando, óbvio, ferramentas para eu poder ensinar aqui, mas principalmente para o meu próprio desenvolvimento. Eu me considero um aluno profissional. Eu faço curso para aprender. Aprender para mim, depois eu ensino. Mas para eu poder ensinar bem, eu tenho que eu ser, eu saber, eu experimentar, né? Faça isso você também. Aprenda para poder... Aprendi isso com minha mãe, sabia? Às vezes eu reclamava de uma moça que trabalhava em casa e ela dizia, ela está nesse nível porque é o que ela sabe fazer, ela faz o melhor que ela pode. Quer que ela faça melhor? Ensina. Né? É assim com o seu pessoal. Ensina o que eles precisam. Dê a eles condições e informações para que eles possam fazer o melhor trabalho possível. Né? O líder, tá assim, o organograma normal é o líder, as pessoas aqui e vários níveis embaixo, né? Está enxergando aqui o organograma? Inverte. O líder que está por cima é o fiscal. O líder que está por baixo, inverte o organograma. É o líder e as pessoas. Ele é responsável por dar apoio e suporte para que as pessoas possam se desenvolver, fazer um melhor trabalho da formação e da informação para que as pessoas façam sucesso. Quando as pessoas dizem, nós fizemos, o líder é bom. Se as pessoas dizem, o líder fez, o líder não é bom. O líder é bom quando as pessoas acham que elas fizeram. O melhor líder é que trabalha nos bastidores, não na frente da equipe.
A equipe é que tem que brilhar, né?
A equipe tem que brilhar.
Você trouxe uma premissa da PNL que mudou minha vida, que é o mapa não é o território. Que é você entender ali que... você tem os seus filtros, as suas percepções, né? Você tem o seu mapa de mundo. E esse mapa, ele é único, que nem o nosso código genético, a nossa digital. Né? Tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra e você não acha ninguém...
Quase 8
já. Você não acha ninguém com a mesma digital. Mesmo gêmeos univitelinos, né? Que vieram ali do mesmo útero, da mesma mamãe e tal. E quando eu aprendi que essa questão do mapa não é o território, eu comecei a ter vários benefícios na empresa. Por exemplo, contratar melhor. Eu contratava muita gente só parecida comigo, Gilberto. E lá no...
todo mundo faz.
E lá no meu financeiro, eu precisava de gente oposta a mim. Eu, por exemplo, sou um cara que me comunica de uma forma mais eloquente, rápida, né? Sou mais dominante ali, puxando, né, o DISC, falo rápido, tenho um processamento, né, ágil, sou sagaz, expresso aquilo que eu penso, vendo bem, me comunico muito. Então, quando eu entrevistava um colaborador que era mais introvertido, o oposto de mim, eu já começava a julgar. Pensava, ih, não vai dar certo trabalhar comigo. Esse aí pensa devagar. Esse aí... E, na verdade, os quietinhos pensam mais rápido que a gente. Eles só não falam. Mas o pensamento deles é melhor do que o nosso, né? Inclusive, assim, você tem alguém no seu time que fica muito quietinho no canto, extrai daquela pessoa, vira para ele e fala assim, fulano, qual o teu conselho? Né? Usando aqui já a sabedoria do Gilberto. Que conselho você tem para essa situação? Porque os quietinhos, eles são observadores e eles estão encaixando as peças do quebra-cabeça na cabeça deles com uma clareza absurda. Né? Eles só precisam ser provocados a trazer para a mesa ali os seus conselhos. Então, essa premissa da PNL, né? O mapa não é o território, me ajudou a contratar, me ajudou a lidar melhor com os meus pais, porque também, às vezes, quando a gente é jovem, a gente fica muito nessa, né? Ah, mas meu pai deveria ser assim, minha mãe deveria ser assado, né? E o outro...
O mundo deveria ser assim, o mundo deveria ser assim.
E o mundo não vai mudar, seus pais vão mudar, você que tem que aprender a melhorar essa relação com tudo. Então, as premissas, né, ali os princípios da PNL são muito poderosos. E eu quero que você compartilhe mais um, dois princípios, mais uma, duas premissas ali da PNL que você gosta muito, que você acha que...
A gente já falou de várias, não especificamente como princípio, mas, por exemplo...
Todo comportamento tem uma intenção positiva.
Todo comportamento, todo mundo faz o melhor que pode.
Todo mundo faz o melhor naquele momento, né?
Naquele momento, não quer dizer que eu não possa fazer melhor, né? O elemento mais flexível vai dominar o sistema. Se eu sou mais flexível, se eu consigo entender melhor o que está acontecendo, eu vou poder me comunicar melhor, eu vou poder pensar melhor, eu vou poder criar melhor.
Ah, isso é lindo, isso é lindo.
Falar de criatividade, sabe o que mata a criatividade das pessoas? Crítica. Não é? Você conhece a estratégia de criatividade Disney, né? Disney tinha três salas, digamos assim, para criar alguma coisa, e o cara é criativo, né? Eu fiz todos os cursos no Instituto Disney, eles têm sete, oito cursos diferentes, as técnicas que eles aplicam lá.
Bacana. Fiz alguns também.
Disney, para criar, primeiro ele cria solto, sem crítica. Cria, sonha tudo que tem direito. Sem a preocupação se vai dar certo, se não vai, como é que faz, como é que não faz. Aí ele pega esse sonho e leva para um aspecto dele mesmo, gerenciador, realista, o cara que vai organizar, sequenciar, alocar recursos, fazer tudo o que precisa para que ele só se torne a realidade. E só então vai criticar. Mas, cara, será que o dinheiro vai dar? Mas esse crítico só faz perguntas. O crítico interno, se você educar o seu crítico interno para começar a fazer perguntas em vez de fazer afirmações, cara, burrão, você não pensou nisso. Né? Pergunta, você pensou nisso de forma adequada? Então, sonha, organiza, critica. Daí tem problemas, porque a crítica vai levar onde é que pode dar problema. Volta no sonhador, sonha soluções para aqueles problemas, volta no realista e volta no crítico. Até que o crítico não tenha mais dúvida. Qualquer projeto que você fizer isso, vai dar super certo. Né? O jeito de alimentar sua criatividade é deixar a crítica para depois. Primeiro sonha, depois você critica. Né? É um jeito de funcionar. Então, todo mundo, o mais importante é isso. Todo mundo faz o melhor que pode. Todo mundo está certo, ninguém está errado. Eu posso discordar de você. Eu posso achar que o que você decidiu vai dar errado e eventualmente vai mesmo, ou não. Mas achar que eu sou o dono da verdade é muita arrogância de nossa parte. Quer ver uma coisa? Você é casado ou casada? Você já teve um parceiro ou parceira por mais tempo? Já? Pois é, já teve algumas divergências? Todo mundo tem, né? Lembra das divergências que você teve com seu parceiro ou sua parceira. E vê se a maior parte delas não foi porque um estava querendo que o outro fizesse as coisas do jeito dele ou dela. Se você faz muito isso, vírgula, querido, querida, deve ser um pó e morar com você. Que você acha que você está certo e o outro está errado. Ninguém está errado, lembre-se disso. Nem sua mulher, nem seu funcionário, Você pode discordar deles, mas eles têm ideias próprias. Então, o ponto é, respeite que as pessoas têm ideias próprias. Como se eu pudesse fazer diferente? Como se eu pudesse? Você não pode pensar desse jeito. Eu tenho que pensar do meu jeito. Na realidade, a gente não diz isso, mas na nossa atitude transmite essa ideia, né? Então, todos esses pressupostos da programação neurolinguística, na realidade, tem por trás a palavra respeito. Respeito a si mesmo e respeito ao próximo, respeito ao funcionário, respeito ao cônjuge, respeito ao filho.
É, até porque dentro das empresas.
As pessoas.
É, dentro das empresas, respeito não pode ter hierarquia, né?
Não pode.
Respeito tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima,
317. Ninguém é superior a alguém.
Não tem, acredito muito nisso.
Esse conceito de hierarquia é muito errôneo. Eu não sou superior às pessoas. Né? Eu encontro alguém na rua, eu posso ser melhor que ele em programação neurolinguística, por exemplo, porque eu estudo isso há 40 anos. Mas a pessoa vai ser melhor que eu em outra coisa. Isso não faz de mim um ser humano melhor do que a pessoa, nem ela um ser humano melhor do que eu sou. Quando o líder se acha melhor que os outros, ele vai ter problema. Porque na atitude ele transmite isso para as pessoas. Regule, o conselho que a gente dá, regule a sua atitude. Aprenda no que você está transmitindo para as pessoas com a sua atitude. Isso vai fazer toda a diferença na sua equipe.
Nessa linha aí, né, de que não tem ninguém melhor, tem uma lei espiritual indiana que eu gosto muito, que se encaixa com isso, Gilberto, que é assim, nenhuma pessoa viva na face da Terra está atrasada ou adiantada. Aquela pessoa está onde deveria estar.
No momento dela.
No momento dela, né? E vivendo o que ela deveria viver.
Poria até vivo ou morto. Está no outro momento.
É. E assim, eu sou cristão e acredito muito em Deus. E se a gente de fato acredita em Deus, a gente tem que entender que tudo faz parte do plano perfeito dele. Tem uma lógica, tem um fundamento ali. Né? Então, como é que eu vou me achar melhor ou pior? Né? Hoje eu posso achar que eu estou bem e amanhã eu estou na sarjeta. Hoje eu posso estar na sarjeta e, na verdade, essa sarjeta vai ser o grande trampolim para eu chegar onde eu cheguei. Eu não acredito nisso.
É outro pressuposto básico, né? Todo mundo tem valor. Todos têm o seu valor. Quando você critica alguém, não critique a pessoa. Você é isso ou você é aquilo. Critique o comportamento da pessoa.
O que ela fez, né?
O que é melhor você ouvir? Você está chato ou você é chato? Quando eu digo você é chato, eu estou criticando a pessoa. Quando eu digo você está chato, eu estou criticando o comportamento. Né? Então, quando eu criticar, fulano, você foi muito agressivo hoje. É uma coisa. Fulano, você é muito agressivo. É outra coisa completamente diferente. O verbo ser e estar são coisas absolutamente diferentes. Quando elogiar, o que é melhor ouvir? Como você está criativo ou como você é criativo? Quando você elogiar, usa o verbo ser. Você é criativo. Quando você criticar, usa o verbo estar. Você está chato.
E o criticar tem a ver com feedback negativo.
Exatamente.
Eu ensino para os empresários. Vai dar o feedback corretivo, negativo? Você tem que o quê? Não atacar a pessoa. Atacar o comportamento e a consequência do que a pessoa fez. Isso faz muita diferença.
Sabe o que faz essa diferença? Você dá o feedback como um presente para a pessoa. Se você fizer de uma forma que a pessoa receba o seu feedback como um presente e não como uma crítica, ela vai aceitar muito melhor.
Daí a importância de sensibilizar. Exatamente. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou vir com feedback corretivo é falar assim, eu vou te dizer isso aqui, sabe por quê? Porque eu acredito no seu potencial. Então, o que, que eu faço ali? Eu criei uma receptividade, uma abertura.
E não dizer o que está errado, né? Dizer o que fazer para melhorar.
Exatamente. E se pontuar algo que está errado, não seja sobre a pessoa, né? Mas sim o comportamento.
E seguido do que fazer para melhorar.
É, porque é comum os empresários, principalmente quando tem um grande erro, chegar no colaborador e falar assim, Gilberto, você não está vestindo a camisa da empresa, cadê o seu profissionalismo? Você não está vivendo os nossos valores? Você não está entregando tudo o que você pode? Ou seja, estou atacando a pessoa e o cérebro dela nem entende.
Eu vou dar um exemplo que eu fiz com o meu filho. Mas no sentido de tutor, eu sou o tutor do meu filho. Né? O chefe é o tutor dos funcionários. Teve uma época que meu filho estava indo muito mal na escola. Ele tinha 12, 13 anos. Em geral, quando o filho vai mal na escola, o que o pai faz? cai de pau, né? Oh, esse é o único trabalho, não tem, não sei o quê, vagabundo, tem que estudar, tem que fazer aquilo. Eu fiz o seguinte, eu chamei meu filho no escritório, levei ele para o escritório para fazer disso um momento formal, um ritual. Pus ele na minha frente e falei, filho, você está indo mal na escola, tá? Voltou. Você já fez melhor, não fez? Falou, fiz. Então, como é que eu posso te ajudar? Eu não falei que ele estava errado. Eu só me coloquei, não de algoz, mas eu me coloquei à disposição para ajudar. Então, se o funcionário seu está indo mal, tem alguns motivos possíveis. Ou ele não tem informação, ou ele não tem motivação, ou ele não tem o perfil para aquela função. Tem que descobrir o que está acontecendo. Mas, em vez de fazer a crítica, faça a observação, pergunte como é que eu posso te ajudar a fazer isso melhor. Se você faz essa pergunta, você está se colocando de cúmplice. A pessoa vai se sentir acolhida. No caso do meu filho, nesse momento, sabe o que eu precisei fazer? Zero, nada. Ele mudou da água para o vinho porque sentiu o apoio do pai e que aquilo que ele estava fazendo não estava errado, era uma dificuldade que ele estava tendo. Então, qual é a sua dificuldade? Como é que eu posso te ajudar na sua dificuldade? Não é que a pessoa está errada, ela não sabe fazer. Então, eu tenho que ensinar como é que faz, eventualmente dar apoio, ajudar, né? Então, como é que eu posso te ajudar a melhorar? Esse é o ponto.
Voltor do mentor, do líder, né? Vou usar um superpoder que eu tenho aqui agora, Gilberto. Vou amplificar a força desse microfone aqui. Então, é como se 10, 50, 100 vezes mais pessoas fossem ouvir a sua próxima fala.
Nossa!
Né? Então, essa próxima fala tem que ser...
importante.
É importante, é caprichada. Então, tá amplificado aqui.
Perfeito.
O seu microfone pelos poderes de Grayskull do Pode Acelerar. Né? Então, traga aí uma mensagem, uma reflexão, o que fizer sentido aí com toda a sua bagagem para inspirar ou provocar ou estimular os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo, eles que são aí heróis desse Brasil, eu chamo eles de heróis desse Brasil, porque gerar emprego, renda, levar produto e serviço com
só porrada,
só crítica da sociedade, governo só atrapalhando, então me ajuda a ajudar esses heróis aí.
Assim, o meu primeiro conselho é, eu vou ser Sócrates agora, conhece-te a ti mesmo, estude. Busque formações, busque imersões, leia livros, busque formas de se conhecer melhor e forma, leia muitos livros. Você conhece alguém? Sabe quantos livros o Bill Gates lê por ano? Sabe quantos livros o Steve Jobs lia por ano? Né? O Jorge Paulo Lehmann, pega esses grandes líderes e vê quantos livros eles leem por ano. Um monte, leia, faça cursos. Fontes de informação, é muito fácil ter informação hoje, a internet está aí, de má qualidade, de média e de boa qualidade, tem que saber filtrar. Mas busque formas de você fazer melhor o que você faz. Comece por autoconhecimento. Total. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais competente, você vai fazer as coisas melhor, vai ganhar mais dinheiro, mas muito mais do que o foco não tem que ser no dinheiro. O foco tem que ser da satisfação pessoal e fazer um trabalho bem feito. Dinheiro é consequência. Então, busque formas de fazer melhor o que você faz. Formas de vender melhor, formas de liderar melhor, formas de ajudar a sua equipe a trabalhar melhor, formas de você ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor empresário, um melhor funcionário, um melhor profissional. Formas de melhorar nos seus diversos chapéus. Busque informação. A informação está aí disponível em todo lugar. Ah, não posso agora, não tenho tempo. Velho provérbio chinês que a vida é dura para quem é mole. Mexa-se, vai atrás.
Amei, amei. Sensacional, inspirador. A vida é dura para quem é mole. Ó, nós temos aqui um ritual no Pode Acelerar, que eu convido o meu convidado
com prazer
a levar energia para os empreendedores, para eles implementarem, fazer acontecer. Então eu vou falar pode aqui nesse microfone, você fala acelerar aí.
Obrigado.
Combinado?
Combinado.
Então um, dois, três, pode!
Acelerar.
Aê! Mano.